Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Então, hoje leremos uma espécie de carta-manifesto da grande atriz Cassilda Becker. Na época, vários artistas estavam tentando lançar o evento Primeira Feira Paulista de Opinião, que contava com muitas intelectualidades e pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Era 1968 e o ato institucional número 5, o AI-5, o mais grave da ditadura militar, aumentaria a repressão. Cassilda então escreve ao diretor-geral da Polícia Federal do Brasil: "Bom, estou pensando em focar mais na leitura das cartas a partir daqui e trabalhar muito mais o contexto histórico na newsletter que estou começando a enviar essa semana. Por isso, vocês podem assiná-la no Instagram do Quando Chegou Carta. Lá temos mais informações." Também deixo aqui o meu agradecimento a quem apoia esse podcast, seja compartilhando em suas redes sociais, mostrando para os amigos ou financeiramente, como é o caso do Pedro Palha, do Rogério Fogliato, da Yana Chan, do Gustavo Chexter, da Maria José e do Diego Rabatoni. É bom ver que a turma de apoiadores aumentou e ela pode continuar crescendo. Então, se você também deseja contribuir, é só acessar o site www.apoia.se/quandochegoucarta. Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram, então segue a gente por lá, só procurar por Quando Chegou Carta. No ano em que seria instaurado o ato institucional número 5, AI-5, o Teatro de Arena estreava a Primeira Feira Paulista de Opinião, um espetáculo composto por 6 peças escritas pelos mais importantes dramaturgos brasileiros à época, como Augusto Boal e Plínio Marcos. Às vésperas da estreia, a censura ainda não havia liberado a montagem, o que motivou esta carta-manifesto de Cassilda Becker ao então diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, o general José Bretas Cupertino. Na época, em 1968, ela tinha parado temporariamente de atuar, depois de assumir a presidência da Comissão Estadual de Teatro, um órgão do Estado de São Paulo que era responsável por administrar atividades teatrais. Como presidente da comissão, a atriz desempenhou um papel importante na luta contra a repressão que a ditadura impunha à classe teatral, manifestando-se sempre contra a censura em defesa da cultura. Ao deixar o cargo, cerca de um ano depois, ela voltou aos palcos com Esperando Godó, interpretando o personagem Estragon, que seria seu último papel. Em quase 30 anos de carreira, Cassilda Becker participou de cerca de 70 peças. Dentre as de maior destaque estão Entre Quatro Paredes, Pega Fogo, 6 Personagens à Procura de um Autor, Maria Stuart e Antígone. Ela também fez 2 filmes, Luz dos Meus Olhos e Floradas na Serra, e uma novela, Ciúmes, na antiga TV Tupi, além de trabalhos como radioatriz. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura da carta. Ilustríssimo Senhor General José Bretas Cupertino, chefe do Departamento de Polícia Federal. O Teatro de Arena de São Paulo sempre se caracterizou, nestes últimos 15 anos, pelo constante trabalho de pesquisa em todos os setores da arte teatral. Foram notáveis suas contribuições no terreno da interpretação, da encenação e, sobretudo, da dramaturgia. Muitos dos mais prestigiosos nomes da nossa cena moderna encontraram no Teatro de Arena o apoio necessário para seus primeiros passos. Igualmente, muitas formas atuais de se fazer teatro foram primeiramente testadas e desenvolvidas por aquele elenco. Depois de tantos anos de renovação contínua, decidiu-se o Teatro de Arena a inventariar todas as atuais tendências da nossa arte, principalmente no nosso estado de São Paulo. E, para isso, convidou todas as mais prestigiosas figuras de teatro, artes plásticas, fotografia, música e cinema, para que apresentassem suas opiniões livremente sobre qualquer aspecto do Brasil de hoje. Este espetáculo, tão democraticamente concebido, chama-se Primeira Feira Paulista de Opinião. Que pensa você do Brasil de hoje? E conta já com a participação de mais de 70 artistas radicados em São Paulo. Entre eles, pintores como Clóvis Graciano, Samson Flexor, Aldemir Martins, Nelson Leiner, Flávio Império, Marcelo Nietzsche, Maria Bonomi, Aldo Bonadei, Flávio de Carvalho, Mário Gruber, Rebolo e muitos outros. Compositores como Chico Buarque de Holanda, Edu Lobo, Ari Toledo, Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Cineastas como Sérgio Muniz, Maurício Capovilla, Luiz Sérgio Person. Fotógrafos como Dulce Carneiro, Derli Marques e, além destes e de muitos outros, conta sobretudo com a presença dos 6 mais importantes dramaturgos paulistas do momento. Queremos lembrar o trabalho de um Jorge Andrade, que vem paulatinamente fazendo o levantamento estético da vida no interior paulista nas últimas décadas. De Gianfresco Guarnieri, um dos mais importantes dramaturgos urbanos, que neste espetáculo fez um mural da vida citadina, analisando fenômenos modernos como o hippie. Braulio Pedroso, autor de um dos quadros de espetáculo do Arena baseado num conto de sua autoria, anteriormente publicado no jornal Estado de São Paulo. Lauro César Muniz, que revive atualmente o abandonado estilo da comédia de costumes. Plínio Marcos, que neste último ano despontou como o mais fecundo dos escritores brasileiros, tendo nada menos de 6 textos montados, e que recebeu por isso mesmo diversos prêmios, entre os quais o Prêmio Molière, outorgado simultaneamente no Rio e em São Paulo, pela totalidade dos críticos teatrais em exercício. E, finalmente, Augusto Boal, também detentor de Prêmio Molière pela criação de uma nova teoria teatral, denominada Sistema Coringa, que é aplicada ao texto com o qual contribui para a primeira feira e que se baseia integralmente em notícias publicadas pela nossa imprensa e, portanto, já de domínio público. A necessidade imperiosa deste inventário, desta soma de experiência e de pesquisas, é por demais evidente. Assim, o Conselho Artístico e Literário da Comissão Estadual de Teatro do Conselho Estadual de Cultura de São Paulo, órgão por mim presidido e integrado por ilustres personalidades das letras paulistas, homens de comprovada capacidade intelectual e de ilibada probidade moral como Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi, Alberto da Versá, professores, universitários, críticos, diretores, etc., deliberou considerar a primeira feira paulista de opinião digna de representar a arte paulista, dentro dos quadros de teatro e cultura, plano oficial do governo Abreu Sodré. Julgou mais ainda esta comissão, e julgo eu própria, ser absolutamente indispensável que este espetáculo não sofra restrição de espécie alguma, cartas, por exemplo, dado que a sua verdadeira proposta é a de, e dentro dos mais elevados padrões de democracia, assegurar a todos os artistas convidados a inteira liberdade de manifestar livremente seus pensamentos. É evidente que uma feira de opinião só terá validade se toda e qualquer opinião puder ser aí livremente exibida. O corte, por mais simples que seja, mutilará o caráter democrático da mostra. Não apenas nós da Comissão Estadual de Teatro, bem como os intelectuais de São Paulo, assim pensamos, como também outro não terá sido o espírito de legislador da nossa Carta Magna ao assegurar a todos o direito de opinião e de expressão, que aliás é igualmente consagrada pela Carta Magna da Humanidade, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e assinada também pelo representante do Brasil, a qual declara no seu capítulo 19, abre aspas, "Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito de, sem interferências, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras", fecha aspas. Bem sabemos, igualmente, que a nossa Constituição prevê a censura às diversões públicas. No entanto, o atual conjunto de obras enfeixado na primeira feira de muito supera as limitações da expressão diversões públicas, alcançando um alto sentido didático pela exposição da realidade nacional, através das mais diferentes perspectivas. Pode-se contra-argumentar que talvez não tenham sido sempre todos os autores fiéis intérpretes da mesma realidade. Isto é, dentro de uma feira, o próprio autor torna-se em testemunha da realidade e parte desta mesma realidade. O caráter democrático da mostra é assegurado pela presença de representantes de todas as tendências estéticas da nossa arte. A exclusão de qualquer das testemunhas falsificará o resultado final. Senhor General, a primeira feira está com data marcada para a estreia, e por essa razão, o Teatro de Arena apressou-se a fazer a entrega do texto à censura federal. Até o momento, nenhuma notícia oficial foi publicada. Porém, através de contatos telefônicos com Brasília, pôde aquele teatro ser informado de que a liberação total do espetáculo não é líquida e certa. como tudo fazia presumir. Assim, em nome do Conselho Literário que presido, em nome da Comissão Estadual de Teatro que presido, em nome dos 70 artistas integrantes da Mostra de Arte, em nome, estou certa, de todos os intelectuais paulistas, e ainda em nome da arte e da cultura de São Paulo, dirijo-me a Vossa Excelência, a fim de solicitar seja o texto da primeira Feira Paulista de Opinião integralmente liberado, sem a exclusão de qualquer das peças e canções que a integram, e sem a mutilação de qualquer de suas partes. Estou certa de poder contar com a sensibilidade e a inteligência lúcida de Vossa Excelência, a quem a arte e a cultura paulista muito ficarão a dever. Encareço apenas a necessária urgência na tramitação legal, dado que a companhia em questão necessita estrear prontamente. E aí, gostaram da carta? No fim, o grupo teatral foi notificado por Brasília, que exigiu o corte de cerca de 80 trechos. Como um ato de desobediência civil à ditadura, os artistas decidiram, mesmo assim, executar a Feira Paulista de Opinião na íntegra, o que foi depois proibido pela censura e pela ditadura militar. Em 6 de maio de 1969, durante a apresentação de Esperando Godot, de Samuel Beckett, onde contracenava com seu ex-marido Valmor Chagas, Cacilda sofreu um derrame cerebral. Ela foi levada para o hospital, onde permaneceu em coma durante 38 dias. Faleceu no dia 14 de junho de 1969. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site do Instituto Moreira Salles, pesquisa no site do Itaú Cultural e em matérias relacionadas à artista. Confira nossa newsletter para saber mais sobre a vida de Cacilda Becker e da primeira Feira Paulista de Opinião. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais, mandando para amigos ou colaborando com o nosso Apoia-se. Então é isso, até a próxima!